9h22 na tua Rádio Alvorada, estamos apresentando temática que vai com você até o meio-dia. O que acontece é assunto nesta manhã, bela manhã de sexta-feira, 29 de novembro de 2019. No temática agora, falamos do relato de fiéis que já receberam bênçãos e curas após orações feitas para o garoto Bernardo Boldrini. Bernardo, que foi assassinado no dia 14 de abril de 2014, com 11 anos de idade, em Três Passos. E a igreja já tem muitas histórias de muitos santos que morreram também muito jovens. Por esse motivo, que nesta manhã temos a alegria imensa de conversarmos com o padre Carlos Alberto Pereira da Silva, cônego do bispado da Diocese de Friedrichshafen, para que tenhamos mais informações sobre este momento em especial que vive também a igreja, onde fiéis relatam bênçãos e curas após orar para Bernardo Boldrini. Padre Carlos, bom dia, bem-vindo à Rádio Alvorada de Marau.
Bom dia a todos que os ouvintes aí da Rádio Marau. A bênção a todos já, né? Com a bênção de Deus para todos que estão ouvindo aí. E é com alegria que estamos aqui para poder solucionar alguma dúvida, alguma pergunta, né?
Padre Carlos, o que que temos no momento, essa história toda aí?
Assim, nós oficialmente na diocese não recebemos nada. O que nós temos agora, a diocese, né, enquanto bispo ali, e eu como chanceler e o vigário-geral, Monsenhor Luiz, no caso, seriam os responsáveis por receber essa informação. Assim, formalmente não tem nada. Nós escutamos rumores, né? E até saiu uma matéria na Zero Hora dizendo que a diocese pedia aos fiéis. Na verdade, a diocese não tem interesse agora nessa temática, né? Porque tanto é que não há interesse pelo fato que nós já estamos focados no processo de canonização dos beatos, que aqui a diocese já possui dois beatos, que é o padre Manuel Gonçalves e o Coroinha Adílio, que o Coroinha é um gaúcho que foi martirizado por volta de 1921, né? Então a gente não tem nada, assim, não há nada oficial. O que o bispo diz e o que nós podemos afirmar da parte da igreja é assim, a igreja não obstaculiza essas manifestações populares, né? No sentido que se chegar algo oficialmente, nós vamos dar provimento, vamos protocolar e num futuro poder dar encaminhamento ao que pede as pessoas que provocaram essa, né, a nossa intervenção nesse assunto.
Padre Carlos, são rumores vindos da própria comunidade de Três Passos e região, é isso?
Desculpa?
São rumores que vêm da própria comunidade de Três Passos?
Sim. Se eu participei da comunidade...
Não, se são relatos vindos da própria comunidade de Três Passos aí.
Ah, sim. Ah, são relatos ali, no caso, são relatos da comunidade. Eu escutei que tem relatos de Curitiba e tem outras pessoas ali de outras partes do Rio Grande do Sul. Mas tudo assim, eu escutei falar, né? Nada que chegou oficialmente direto ao bispado, assim... relatando, né? Atualmente são só rumores, né? O que a gente pode dizer é isso. Não tem nada oficial, não tem uma carta oficial dirigida ao bispo ou dirigida à diocese, né? Então são relatos de Curitiba, um relato ali na própria Três Passos tem relatos também das pessoas, mas ainda é algo muito, né? Muito assim, de rumores. Eu falava hoje para a Folha Alto Uruguai, o jornal Alto Uruguai daqui da região, e ele dizia que, diante dessa repercussão, dessa matéria, houve muitos comentários negativos, de alguém dizendo, deixa o guri em paz, descansar em paz. Outros dizendo que, né, que não seria o caso de continuar mexendo com isso agora. Então, é válida essas queixas negativas agora pelo fato, assim, a memória que nós temos do acontecido não é uma memória alegre, né? Toda vez que nós relembramos esse caso, causa uma dor imensa em nós, né? Porque é uma criança que deveria ser protegida pela sociedade, pelo próprio pai, no caso ali, e foi desatendida, né? Então, assim, toda vez que volta a falar desse tema, a gente tem essa sensação que a sociedade fracassou, né? Fracassou de todos os setores, né? Então, é normal, eu acho que eu falava, o Gustavo, jornalista ali, que me entrevistou do Alto Uruguai, eu disse assim, é normal que haja essa parte negativa, porque se fosse algo assim bonito de lembrar alguma, né, alguma passagem dela da vida de uma criança, tudo bem, acredito que seria muito positivo, né, esse movimento que se está levantando. Mas atualmente agora ainda existe muita emotividade diante dos fatos.
Daí é importante a calma, né, Padre Carlos?
Exato. Exato, a igreja, ela sempre, ela não tem pressa, né, em seguir com esses casos, pelo seguinte, a igreja não trabalha com ibope, né, e nem trabalha com promoção, sei lá, publicitária. Ah, vamos seguir isso aqui porque nós vamos ter mais publicidade. Não, a igreja trabalha assim, a santidade é um direito, é para todos, né? O Concílio Vaticano II estabeleceu assim, todos são chamados à santidade, né? Só que, claro, tem aqueles casos que já numa certa maturidade na vida cristã, pode ser até uma criança de 11 anos, nós temos santos de 14, de 15 anos, né? Santo Domingo de Sávio, São Tarcísio, agora o Coroinha, que tinha 15 anos, o Adílio, né? Então, que é natural de Dona Francisca. Então, assim, esses exemplos que a igreja coloca é para o bem dos fiéis, é para um exemplo para a gente, para nós, de uma mensagem que passa para dizer que nós temos que estar sempre lutando para viver uma vida reta, uma vida diante de Deus. Então, não há pressa quanto a isso, né? Eu repito, a diocese não tem interesse. A diocese não vai atrás disso. A diocese não... A diocese, ela tem o foco dela na canonização dos beatos. Mas ela não proibirá, não vai proibir. Ela não vai chegar e vai dizer assim, parem com isso que... Isso aí não, né? Se chegar, nós vamos atender com carinho e vamos no tempo, né? Outra frase que eu utilizei, estou utilizando bastante, é assim, tudo é no tempo de Deus, nunca no tempo nosso. Então, assim, o tempo de Deus é um ano, 5, 10, 15, 20, né? Nós tivemos a irmã Dulce agora canonizada, quantos anos, né, esse processo foi se arrastando para chegar ao término. E chegou no tempo certo, onde Deus quis que fosse neste ano que nós tivéssemos essa graça no Brasil.
Padre Carlos, e em cima desses relatos da comunidade, de uma forma geral, aí o senhor falava até de Curitiba, as pessoas têm lhe procurado para ter informações, digamos assim, mais concretas, é verdade ou não é verdade, o que proceder, como cristão aí de Três Passos?
Não chegou nada ainda. Por isso que eu digo, tudo é informal, né? Então, um dos passos, que se fosse o caso, né, de abrir um processo de beatificação, eles seguiriam três critérios. O primeiro é assim, a fama de santidade do candidato, né? Esse é um dos princípios, o critério. Depois, da fama de santidade, teria... A vivência, os relatos da vivência fiel das virtudes cristãs em grau heróico. Tem que ter essa conotação, grau heróico. Porque viver as virtudes cristãs, todos somos obrigados, todos, né, devemos seguir as virtudes, a vivência das virtudes cristãs. Mas em grau heróico, com certeza, são graças de Deus a mais do que aquele cotidiano que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa paróquia, na nossa comunidade. E o terceiro aspecto, que eu acho que é aí que vem a prudência da diocese, e o povo também tem que ter essa prudência, é que não haja obstáculo para instaurar esse processo. O que, que seria um obstáculo? Seria justamente esse fervor assim, popular de querer fazer santinhos com orações sem aprovação da igreja, né? De querer fazer peregrinações sem autorização do bispo, ao menos, né, ter ali uma aprovação eclesiástica do pároco, né? Então, se começar algo assim desproporcional, né, um culto à pessoa já sem ela ao menos ter um encaminhamento de um processo, isso pode ser um obstáculo mais para frente. Tanto é que tem muitos processos de beatificações que estão parados devido a excessos, a coisas cometidas assim, com excesso em relação a cultos. A igreja ela não pode adorar, né? Não pode haver uma adoração de alguém que não tem, né, adoração somente a Deus, né? Mas aí, para cultuar os santos, aí é o culto que a gente fala, as imagens, aos santos, então esse culto ele tem uma moderação, não pode ser uma coisa exagerada, porque aí sai fora do que Deus quer daquela vida ali, né? Então, se futuramente Deus quer que o Bernardo seja para a igreja a nível Estado, a nível, né, Brasil, quem sabe até mundial, se Deus quer isso, então Deus vai, Ele mesmo nos mostrará o caminho. Então não pode ser forçado, entende? Quando começa alguém forçar um possível, né, santo, né, não é o caminho. Claro, tem aquela fama de santidade que é a voz do povo que diz que há uma fama de santidade, mas aí tem que ser com muita prudência.
Padre Carlos, o senhor falava da questão dos cuidados em relação à propaganda, né?
Sim. Então é isso aí, né? Não pode haver, assim, tem uma submissão à autoridade eclesiástica, ao bispo diocesano, não pode haver algo exagerado, né? Então, assim, se começa alguém, assim, a movimentar, né? Eu fiquei sabendo, é rumor, não sei se é verdade ou não, não averiguei, porque, repito, a diocese não, ela tem o foco dela, a gente não pode estar, né, abrindo uma outra instância para tratar um caso que ainda nem, né, nem oficialmente não tem nada. Então eu vi que uma pessoa já fez um milheiro com a imagem, uma oração na parte de trás. Isso não é aprovado pela igreja, isso, né, não chegou, isso não deve ser feito, isso está totalmente fora do propósito de ajudar os fiéis. Isso causa confusão, porque as pessoas vão achar que aquela estampa e aquela oração, né, é algo que a igreja está proporcionando, e não é verdade. Então, por isso que muita prudência nisso, na propagação de uma devoção que em si nem a igreja não aprova.
Padre Carlos, o senhor teve contato ultimamente com a família, com os familiares sobre essa questão ou não?
Não. Apenas essa semana o pároco local ali de Três Passos fez uma consulta, né? Que há um movimento lá de alguma senhora e ele perguntou o que fazer. Então, foi dada uma instrução de ajudá-las, acompanhá-las e dizer qual é o procedimento, né? Porque não pode haver exageros. Quando há um caso nesse sentido, né, e ainda nem há um processo diocesano de introdução de uma causa, nem foi introduzida a causa, se a pessoa faz isso a nível pessoal, né, em sua casa, né, ninguém pode dizer que isso aí é exagero, né? Então é nível pessoal, é nível casa. Mas a partir do momento que católicos, né, pessoas se reúnem, começam a formar um grupo, tal, esse grupo deve ser assistido, acompanhado pela autoridade, né, local, no caso o pároco, para que não haja realmente esses obstáculos, porque no intuito de ajudar ou no fervor de propagar algo, né, com pressa, acabamos criando aquele terceiro critério que é o obstáculo para instaurar uma causa. Então aí acaba dessa causa ficar parada, não poder seguir adiante por ter esses abusos. Porque a partir do momento que haja uma introdução de uma causa, eles vão analisar se há esse culto exacerbado que iniciou, se vai ter toda essa repercussão. Então, por isso que temos que ser muito tranquilos, serenos. A santidade é pronunciada, se pronuncia na igreja por forma de uma beatificação para causar paz, tranquilidade, não confusão.
Verdade. Padre Carlos, por enquanto, muito obrigado pela sua atenção. Boa sorte e conte com a gente aí também.
Eu que agradeço. Bom dia para todos.
Assim conversamos com o padre Carlos Alberto Pereira da Silva, ele que é chanceler do bispado da diocese de Frederico-Westphalen, onde falamos aqui sobre relato de fiéis que já receberam bênçãos e curas após orações feitas ao garoto Bernardo Boldrini, Bernardo que foi assassinado no dia 14 de abril de 2014, com 11 anos de idade, em Três Passos, divisa entre Três Passos e Frederico Westphalen. O Temática volta na sequência, 21 para as 10, 26 graus.
A Black Friday que você estava esperando chegou na Casa Tigre. Aproveite as condições especiais em colchões e móveis. As melhores ofertas nos colchões de molas ou espuma e móveis em geral. Cozinhas, estofados e outros. Aproveite que é só até o final deste mês. Pagamentos à vista e no prazo, com descontos que só a Casa Tigre faz. A Black Friday que você...